A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África deste 20 de outubro de 2017. São 13 horas e 30 aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje milhares de pessoas realizaram um funeral simbólico na capital da Somália, Mogadíscio, em homenagem às mais de 300 vítimas do ataque terrorista de sábado passado. Pelo menos 30 pessoas perderam a vida e 45 ficaram feridas numa mesquita xiita em Cabul, capital do Afeganistão, nesta sexta-feira, depois de um bombista suicida ser feito explodir. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, concretamente na cidade de Quelimane com a nova Rádio Paz e Rádio Encontro em Nampula, mas a norte. Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Pidjiguiti e capital FM, ambas na cidade de Bissau, que é também a capital do país, e em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes nas plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Adrios Reyes. E quando são 18 horas e 32 em Angola, 19h32 em Moçambique, vamos às notícias. Milhares de pessoas realizaram hoje um funeral simbólico na capital da Somália, Mogadíscio, em homenagem às mais de 300 vítimas do ataque terrorista de sábado passado. Logo após a explosão, o governo realizou enterros em massa, cumprindo a tradição muçulmana de enterrar os mortos com a maior rapidez possível. As autoridades somalias informaram que pelo menos metade dos mortos na tragédia não pôde ser identificada por conta da severidade das queimaduras que sofreram. O ataque foi o mais mortal desde que o grupo radical Al-Shabaab iniciou a sua rebelião em 2007. O grupo não assumiu a responsabilidade pelo atentado, mas o governo afirma que o ataque foi organizado por um grupo ligado à Al-Qaeda. Pelo menos 30 pessoas morreram e 45 ficaram feridas numa mesquita xiita em Cabul, a capital do Afeganistão, nesta sexta-feira, depois de um bombista suicida se ter feito explodir. O major-general Ali Masti Mohammed disse à agência Associated Press que o atacante chegou a pé à mesquita Iman Zaman, na zona oeste de Cabul, entrou e detonou explosivos que trazia no corpo. O ataque ainda não foi reivindicado, mas o autodesignado Estado Islâmico tem atacado locais de culto xiita nas últimas semanas. A confirmar-se esta informação, são já mais de 100 os mortos esta semana no Afeganistão, vítima de ataques terroristas. O secretário de Estado americano Rex Tillerson está a caminho do Médio Oriente para participar em encontro histórico entre os governos da Arábia Saudita e do Iraque para explorar formas de melhorar o relacionamento entre aquelas duas nações. O encontro tem lugar por entre uma melhoria das relações entre Riad e Bagdad e é visto como parte dos esforços americanos para reduzir a crescente influência do Irã sobre o Iraque, encorajando Bagdad a alinhar mais de perto com Riad. O encontro terá lugar na capital saudita, 4 meses depois dos dois países assinarem o encontro estabelecendo um conselho para a melhoria de relações entre estes dois vizinhos e numa tentativa para contrabalançar a influência do Irã na mesma região. Durante a sua estadia em Riad, o secretário Tillerson avistar-se-á com dirigentes sauditas para avaliar o conflito no Iêmen, a atual disputa no Golfo, o Irã e várias outras questões regionais e bilaterais. Depois, terá encontros com líderes do Qatar antes de visitar a Índia, Paquistão e Suíça, antes também de deslocar-se ao sul da Ásia. Na cidade de Goiânia, estado de Goiás, a 200 km da capital do Brasil, os bombeiros foram chamados a uma escola onde se registrava um tiroteio. O alerta foi dado por uma professora. O incidente ocorreu esta sexta-feira, pelo meio-dia local, quando uma pessoa invadiu a escola e disparou vários tiros de forma indiscriminada. Há pelo menos 2 mortos e 5 feridos. Sabe-se agora que o atirador, que se encontra agora sob custódia policial, é um jovem adolescente a estudar naquela escola e filho de militares. E depois das notícias, já a habitual ronda pelos países que fazemos a cobertura. Estamos a falar de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola e outras partes do mundo. Falaremos, por exemplo, do orçamento em Moçambique, que vai a debate no Parlamento já na próxima semana, e por negócios que estão a ser questionados entre Moçambique e África do Sul, concretamente na exploração do gás. Falaremos também sobre a mortalidade infantil em África, bem como sobre a escravatura no Brasil. Quando são 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, falemos de Nampula, Moçambique. O presidente interino do município de Nampula exonera vereadores e chefes de postos urbanos que eram da confiança do assassinado presidente Mohamudu Amurane. Adina Soalehe tem os detalhes.
O presidente interino do município de Nampula exonerou 6 vereadores, diretores e 5 chefes de postos urbanos que eram da confiança do assassinado Mohamudu Amurane. Manuel Francisco Tocova colocou nos seus lugares indivíduos da confiança do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, com o qual Amurane chegou ao poder em 2013. Amurane, assassinado há 2 semanas, havia anunciado seu afastamento do MDM, alegando graves divergências com a sua liderança. Entre os nomeados figuram Sérgio Arthur e Estevão de Fátima. Estes haviam sido exonerados por Amurane por envolvimento em atos de corrupção. Alguns membros do Executivo Municipal disseram que esta semana Tocova admitiu a realização de uma auditoria às contas do município por supostos membros do MDM vindos do município da Beira, na província de Sofala. Apoiantes de Mohamudu Amurane dizem que há muita precipitação por parte de Manuel Tocova.
Mataram o justo e deixaram as pessoas injustas. E a corrupção está instalada e nós vamos passar mal com isso. Porque ele está muito precipitado, né? Porque na medida que o presidente Amurane tirou as pessoas que estavam a prejudicar o governo, o seu mandato, e de novo ele repõe as mesmas pessoas. Quer dizer que o nível de corrupção está instalado no Conselho Municipal de Nampula e nós não sabemos a que acreditar de verdade mesmo.
O presidente Tocova está agindo de uma maneira precipitada e ilegal. Uma vez que tudo indica que Nampula terá umas eleições intercalares, ele deveria esperar o Conselho de Ministros. Daí, se calhar, pode sair uma decisão boa. Eu digo que ele está compactado com a corrupção porque Mohamudu Amurane era um presidente que sabia o que fazia, ele tinha um plano traçado. Se ele tirou aquelas pessoas, é porque ele sabia que eram corruptos. E ele queria um governo, um município estável.
Para estes, a nomeação de pessoas que tinham sido exoneradas por Amurane, indiciadas de corrupção, leva a população a desconfiar os objetivos de Tocova como presidente interino. E sugerem que, enquanto o Conselho de Ministros não tomar a decisão sobre eleições intercalares, Tocova deveria apenas gerir as questões urgentes do município. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe, de Nampula, com esta questão ligada ao presidente interino do município que já começou a fazer mexidas no xadrez municipal. O Parlamento Moçambicano reúne-se a partir da próxima segunda-feira para, entre outras matérias, aprovar o Orçamento de Estado para 2018, que, entretanto, já está a ser criticado por alguns economistas por não apresentar o que chamam de quadro fiscal atualizado. Ramos Miguel, em Maputo.
Um dos aspectos que se levanta relativamente aos orçamentos de Estado moçambicanos diz respeito ao nível de participação pública em termos de discussão do ciclo orçamentário, dada a ausência de mecanismos eficazes que permitam essa participação.
As instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o Orçamento Geral do Estado.
Jorge Matini, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP. E para o economista João Mosca, vai ser difícil avançar enquanto se mantiver a alegada dependência desses órgãos em relação ao Poder Executivo.
Enquanto essas organizações não estiverem independentes, os dirigentes não forem eleitos entre os pares respectivos, enquanto não tiverem autonomia em relação aos poderes executivo e partidário, pois vai ser muito difícil.
Mas para o economista Roberto Tibana, o mais preocupante é o fato de o governo apresentar um orçamento de Estado sem apresentar um quadro fiscal de médio prazo atualizado.
Porque sem você saber para onde é que vai, não vai compreender o que é que este orçamento está a fazer. Vamos saber que vai gastar dinheiro, vai gastar ali, mas qual é a estratégia fiscal que queremos atingir dentro de 2, 3, 4, 5 anos? Porque estes problemas todos de que estamos a falar, os investimentos na área das infraestruturas, a promoção do investimento em áreas energéticas para a produção de energia, distribuição de energia limpa, segura, estradas, os investimentos todos, e a atração do investimento estrangeiro em áreas mesmo de parceria com o governo, se a gente não dá uma clareza de onde é que este país vai na resolução destes problemas financeiros, destes nós de estrangulamento, vamos ter graves problemas.
Para além do orçamento de Estado, o Parlamento poderá também lidar com aspectos relacionados com o atual diálogo político entre o governo e a RENAM. Para a chefe da bancada parlamentar da RENAM, Ivone Soares, o diálogo deve ser consequente.
Seja um diálogo que nos conduza para um clima de paz e harmonia sociopolítica e econômica dentro do nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública de Moçambique denuncia a existência de conflito de interesse na exploração de gás em Nhambane, uma província do Sul, pela companhia sul-africana Sasol, que explora o recurso e vende a preço baixo a si própria no seu país. O que Moçambique ganha no negócio está aquém das expectativas, reporta Alfredo Júnior.
De 2004 a 2014, as concessões de gás de Pande e Temane na província de Nhambane geraram receitas totais para o Estado no valor de 141,85 milhões de dólares, ficando aquém das expectativas, isto devido ao limite estabelecido no preço do barril do petróleo.
O limite máximo do preço do Dubai foi estabelecido em 34 dólares por barril. Isto é, se o preço do petróleo de Dubai subisse para 35, 36, 100, 200, o empreendimento Sasol iria considerar apenas que o preço é de 34 dólares. O que acontece é que o preço geral em que a Sasol vende o gás natural, a Sasol na África do Sul, se torna baixo. Logo, a receita também será baixa e a receita arrecadada pelo Estado, que se baseia na receita da empresa, será baixa, consequentemente.
Para além do preço, a pesquisa indica que a Sasol tem prejudicado Moçambique na componente produção.
Sim, a produção teve uma tendência crescente, que é muito bom. No entanto, esta tendência nunca atingiu aquilo que é a capacidade instalada do próprio empreendimento. Ou seja, houve investimentos necessários para se atingir, nos primeiros anos de 2004 a 2009, 120 milhões de gigajoules de produção. No entanto, não se atingiu esta produção.
O diretor-geral do CIP, Adriano Luvunga, questiona os interesses neste negócio.
A pergunta que nós nos colocamos no CIP, e não quero calar aqui, é afinal, quais são os interesses que as entidades moçambicanas protegem para prejudicar a possibilidade do Estado moçambicano recolher receita aqui deste projeto que está aqui à nossa frente.
Por conseguinte, o CIP propõe a revisão dos contratos em harmonia com as principais praças internacionais.
A nossa opinião, tem que haver uma revisão alta do fator de recuperação apresentado para o projeto LEF, para o petróleo LEF, dos atuais 22% para 40%. Portanto, Moçambique tem que estar comparável com os outros países com este recurso, com jazidas mais ou menos com características similares.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E depois de Maputo, vamos à Guiné-Bissau, onde estamos presentes com a rádio Pijigiti e a Capital FM. O governo guinense insurgiu-se hoje contra o ataque à sede do PIGC por parte de um grupo de indivíduos alegadamente ligados aos 15 deputados expulsos daquele partido libertador e aliados ao presidente da República, José Mário Vaz. Para as autoridades governamentais, a paz social é evidente na Guiné-Bissau, o que não está a ser posto em causa e nunca será posto em causa. Lassana Kassamá.
Em conferência de imprensa, Fernando Vaz, ministro do Turismo e do Artesanato, assumindo-se como porta-voz do governo, afastou qualquer ligação do executivo ao ato, um ato que considera, contudo, ser isolado.
O governo quer garantir que os acontecimentos na sede do PGC foram um ato isolado, do qual não tem absolutamente nada a ver. A paz social é evidente, tem reinado na Guiné-Bissau. Ela não está posta em causa, nem será posta em causa no futuro.
Em comunicado, a mesma posição foi assumida pelo Presidente da República, esclarecendo que, citamos, não teve conhecimento dos preparativos, tanto assim que não compactua com tais atos que, na sua opinião, são atentatórios à estabilidade política e à paz social. A invasão da sede do PAIGC por parte de um grupo de pessoas já identificadas aconteceu numa altura em que esta formação política, atualmente na oposição, tem em agenda várias reuniões que devem culminar com a marcação da data do próximo Congresso Ordinário, um congresso que vai deixar de fora alguns dirigentes e militantes expulsos do partido. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Muito obrigado, Lassana Kassamá, e nós continuamos com a emissão vespertina a partir da cidade de Washington. Transmitimos para a África. Novos números divulgados sobre a mortalidade infantil, isto em relatório das Nações Unidas, Mayra de La Salette.
O documento elaborado pelo Grupo Interinstitucional para a Estimativa da Mortalidade Infantil das Nações Unidas indica que na Guiné-Bissau morreram 88 crianças por cada 1000 nascidas no ano passado, enquanto em Angola foram 83. Por seu lado, Moçambique registrou 71 mortos, São Tomé e Príncipe 34 e Cabo Verde 21. Quanto aos demais países lusófonos, Timor-Leste registrou 50 mortos, Brasil 15 e Portugal 4 em cada 1000. A nível mundial, a Somália teve 133 mortes por 1000 nascimentos, seguida do Chad, 127, República Centro-Africana, 124, Serra Leoa, 114, Mali, 111, Nigéria e República Democrática do Congo, 94, Benin, 98, Níger e Guiné Equatorial, 91. Apesar de se ter registado uma descida da mortalidade nos primeiros 5 anos de vida, de 9,9 milhões de mortes em 2000 para 5,6 milhões em 2016, a proporção de recém-nascidos entre os falecidos aumentou de 41% para 46% neste período. Segundo Stefan Swartling-Patterson, desde o ano 2000 salvou-se a vida de 50 milhões de crianças com menos de 5 anos, um testemunho do sério compromisso em lidar com as mortes infantis que podem ser evitadas, disse o chefe de saúde da Unicef. Entre os menores de 5 anos, as principais causas de morte foram a pneumonia e a diarreia, responsáveis por 16% e 8% das mortes, respectivamente. O relatório prevê que, se mantiverem estas tendências, 60 milhões de crianças com menos de 5 anos vão morrer entre 2017 e 2030. A África Subsaariana representou 38% das mortes de recém-nascidos no mundo.
Os fiscais do trabalho em todo o Brasil suspenderam a fiscalização do combate ao trabalho escravo naquele país após o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, publicar a portaria 1129, que modifica os conceitos e critérios para a caracterização desse tipo de trabalho. Patrick Vaz reporta.
Uma audiência vai ser realizada no dia 8 de novembro entre o Ministério do Trabalho e a Comissão de Direitos Humanos do Senado para discutir essa alteração. Para a coordenadora do projeto de combate ao trabalho escravo em Minas Gerais, Dolores Jardim, essa alteração feita pelo ministro Ronaldo Nogueira beneficia única e exclusivamente os empregadores.
Realmente, essa portaria, ela representa para nós um retrocesso de 22 anos de nosso trabalho. Nós começamos a combater o trabalho escravo no Brasil em 1995. E, ao longo desses 22 anos, os instrumentos de combate foram se aperfeiçoando. A jurisprudência e a prática nos ensinou e nos mostrou caminhos de combater o trabalho escravo. Tanto que no Brasil inteiro já foi feito resgate de 52 mil trabalhadores em condições análogas de escravo. E esse trabalho sempre foi reconhecido internacionalmente, inclusive o Brasil é uma referência internacional no combate ao trabalho escravo. Com essa portaria, o nosso trabalho simplesmente retroage.
Juiz do Trabalho Glauco Becho, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Ele fala que a situação deve chegar na Justiça logo, porque os auditores dizem que vão continuar aplicando as velhas regras e os empregadores vão questionar. Nesse caso, os juízes devem seguir o que está na Constituição e não a portaria, e que a mesma deve ser revogada.
A portaria não é o meio de se fazer isso, né? Porque a gente tem um Código Penal, tem toda a norma jurídica, as convenções internacionais que tratam do trabalho escravo e de sua interpretação. A gente está vendo já a celeuma jurídica que está dando, os auditores falando que vão continuar com o procedimento anterior, o Ministério Público do Trabalho narrando o grave retrocesso que seria, afinal nós estamos tratando de trabalho escravo, algo que é inaceitável para o ano de 2017. E possivelmente isso vai acabar no judiciário. Porque se o auditor fiscal continuar com o procedimento anterior, e é o que eu acho que vai acontecer, os empregadores ou quem trabalha com escravos vão acabar na Justiça do Trabalho tentando anular esse auto de infração.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão vespertina, quando são 13 horas e 51 minutos, 19 horas e 51 em Moçambique, 18 e 51 em Angola. Hoje é o dia reservado às artes aqui na Voz da América, uma rubrica que surge na terceira e última parte da emissão vespertina. A nossa convidada de hoje é a escritora cabo-verdiana Vera Duarte, que acaba de publicar um livro interessante com o título Matriarca.
Bom, a Matriarca, na verdade, conta uma história que se prende com duas histórias de amor que acabam por se entrecruzar, de duas gerações. Eu diria que uma geração de gente que tem agora 30, 40 anos e uma geração de gente que tem agora 60, 70 anos. E, na verdade, portanto, neste entrecruzar de histórias, nós vamos ter lugares de Cabo Verde e lugares da Suécia que são chamados para estarem, que são convocados, digamos, para estarem presentes neste enredo.
A coligação liderada pelos Estados Unidos para derrotar o grupo Estado Islâmico diz que as forças locais retomaram 87% do território que aquele grupo radical mantinha no Iraque e na Síria. Mas à medida que a derrota do grupo terrorista se torna iminente no Iraque, os iraquianos concentram-se noutra disputa mais complicada: o desejo de independência dos curdos iraquianos. A disputa entre dois aliados próximos dos Estados Unidos poderia permitir o aumento da influência do Irã na região. Álvaro Lugero Andrade.
A cidade de Kirkuk, em disputa predominantemente curda, parece agora estar sob o controlo das forças de segurança iraquianas. Depois dos curdos terem aprovado por esmagadora maioria um referendo para a independência, Bagdad pediu maior controle do governo federal em Kirkuk. Os Estados Unidos não estiveram envolvidos no referendo e não se sabe se foram informados antecipadamente. Eu sei o que foi declarado publicamente por funcionários do governo. Não sei se nós, como coligação, fomos informados antes do dia 16, disse o coronel americano Ryan Dillon, porta-voz da coligação. Quem estava bem informado era um comandante da Unidade de Mobilização Popular, apoiada pelo Irão, Abdulmalid al-Muhandis, visto com um chapéu de cor claro no vídeo feito pela inteligência iraquiana. Neste ponto, não podemos dar mais o luxo de fingir que não nos importamos com a influência do Irão no Iraque, disse o analista Michael Olham, da Brookings Institution. Especialistas afirmam que o Irão ajudou na luta contra o Estado Islâmico para fortalecer as relações com o Iraque e a Síria, na esperança de criar uma ponte terrestre de rotas seguras para levar pessoas e víveres de Teherão para o mar Mediterrâneo. O Irão atualmente tem uma rota de influência no Iraque que se estende a leste de Kirkuk, ao norte de Bagdá e até Tal Afar. Com milícias iranianas, Teherão poderá capitalizar as tensões em Kirkuk e abrir uma nova rota de influência, como diz Michael Olahom, do Brookings Institution.
I think Iran would certainly like to have the simplest and shortest land bridge to the Mediterranean.
Eu acho que o Irão certamente gostaria de ter uma ponte terrestre mais simples e mais curta para o Mediterrâneo, mas também penso que quer estender tentáculos. Com dois aliados americanos em desacordo, o Irão tão próximo, o Irão encontra-se próximo de influenciar disputa à margem dos Estados Unidos, que terão de descobrir como combater a futura influência do Irão no Iraque, dizem observadores.
Milhares de pessoas realizaram hoje um funeral simbólico na capital da Somália, Mogadíscio, em homenagem às mais de 300 vítimas do ataque terrorista de sábado passado. Logo após a explosão, o governo realizou enterros em massa, cumprindo a tradição muçulmana de enterrar os mortos com a maior rapidez possível. O ataque foi o mais mortal desde que o grupo radical Al-Shabaab iniciou a sua rebelião em 2007. E agora o desporto com Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amâncio Miguel. Vamos então à informação desportiva na véspera de mais uma jornada do Girabola Zap, que tem amanhã jogos em vários estádios. O 1 de maio de Benguela vai ao Uige, ao terreno do Santa Rita de Cássia, no estádio 4 de janeiro, enquanto a Sagrada Esperança da Luanda Norte recebe o Petro de Luanda, no estádio do Dundo. O Asa defronta o Recreativo da Cala, no Uambo, na jornada 28 da prova, que termina no domingo. Liderada pelo 1 de agosto, com 59 pontos, seguido do Petro de Luanda, com 57. Em Portugal, a nona jornada da Liga NOS pode manter na liderança o Porto, que recebe o Passos de Ferreira em casa, bem como o Sporting, que deverá assegurar a segunda posição por jogar também em casa em Alvalade com o Desportivo de Chaves. O Benfica, que regressa de mais uma derrota na Champions League, tal como os seus adversários diretos, no entanto, vai a Aves defrontar o Desportivo local. Na Premier League, os dois grandes embates da jornada nova acontecem no domingo: Everton, Arsenal e Tottenham, Liverpool. O líder Manchester City recebe o Burnley e deve manter o primeiro posto, enquanto o segundo, o United, joga fora, frente ao Huddersfield Town. E na Inglaterra estalou o verniz entre António Conte e José Mourinho, com uma polémica uma vez mais criada pelo técnico português. Mourinho enviou uma indireta ao seu homólogo do Chelsea sobre lesões. Nunca falo sobre lesões. Há outros treinadores que choram, choram e choram. Eu não choro. O meu método é ignorar os jogadores que estão lesionados, disse Mourinho na quarta-feira. Hoje, Conte respondeu, não deixou de fora o seu sangue italiano e disse: se essas palavras foram dirigidas a mim, penso que primeiro ele tem que pensar na sua equipa e só depois na dos outros. Mourinho muitas vezes olha para o que está a acontecer no Chelsea. Já fez isso na temporada passada, disse Conte. O antigo presidente da FIFA, Joseph Blatter, suspenso por 6 anos de toda a atividade ligada ao futebol, disse hoje que vai assistir aos Jogos do Mundial 2018 a convite do presidente russo, Vladimir Putin. Irei ao Mundial da Rússia, recebi um convite de Putin, tal como Michel Platini, disse Blatter. No entanto, informações dizem que Michel Platini não recebeu qualquer convite. Ainda na Rússia, o presidente Putin considera que existe uma campanha que procura a sua exclusão dos Jogos Olímpicos e que parte dos Estados Unidos. O objetivo, segundo o presidente russo, é afastar o seu país dos Jogos Olímpicos de inverno no próximo ano em Pyeongchang, na Coreia do Sul, ou então fazer com que os atletas russos participem sob bandeira neutra. O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, diz apoiar o movimento de protesto lançado por desportistas norte-americanos negros, mas rejeitou ajoelhar-se quando o hino soar antes do Grande Prémio dos Estados Unidos no domingo. Tendo em conta aquilo que se passa neste país neste momento, aquilo que eles estão a fazer é super importante, defendeu o único piloto negro da história da Fórmula 1 na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin, aqui no estado do Texas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson está a caminho do Médio Oriente para participar num encontro histórico entre os governos da Arábia Saudita e Iraque para explorarem formas de melhorar o relacionamento entre as duas nações. Com esta nota, marcamos o ponto final à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também o fim da transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade estará aqui conosco para conduzir a terceira e última parte desta emissão. De mim, a mais Miguel, um grande abraço e um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 20 de outubro. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar no nosso site voaportugues.com e no telemóvel também voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre com a mesma referência voaportugues. E estamos igualmente no WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 21 graus lá fora. O microfone Álvaro Lugero Andrade, produção e Doris Dobson. Títulos de atualidade: de atentado terrorista em Mesquita deixa 30 pessoas mortas em Cabul, no Afeganistão. Secretário do Estado americano inicia visita pelo Médio Oriente para reforço das relações com o Iraque e a Arábia Saudita. Milhares de pessoas realizam na capital da Somália um funeral simbólico em homenagem às mais de 300 vítimas do ataque terrorista de sábado passado. Fico para acompanhar estas e outras notícias da Guiné-Bissau, de Moçambique, da economia, bem como na rubrica Artes e Letras, em que hoje o Amancio Miguel fala com a escritora cabo-verdiana Vera Duarte sobre a sua mais recente obra. Horas aqui em Washington, vamos agora até Moçambique, mais precisamente para Nampula. Duas semanas após o assassinato do então presidente do município em Moçambique, Mahamudu Amurane, o edil interino exonera vereadores e chefes de postos urbanos que eram da confiança do anterior autarca. Adina Sorrelli tem os detalhes.
O presidente interino do município de Nampula exonerou 6 vereadores, diretores e 5 chefes de postos urbanos que eram da confiança do assassinado Mahamudu Amurane. Manuel Francisco Tocová colocou nos seus lugares indivíduos da confiança do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, com o qual Amurane chegou ao poder em 2013. Amurane, assassinado há 2 semanas, havia anunciado seu afastamento do MDM, alegando graves divergências com a sua liderança. Entre os nomeados figuram Sérgio Arthur e Estevão de Fátima. Estes haviam sido exonerados por Amurane por envolvimento em atos de corrupção. Alguns membros do Executivo Municipal disseram que esta semana Tocova admitiu a realização de uma auditoria às contas do município por supostos membros do MDM vindos do município da Beira, na província de Sofala. Apoiantes de Mahamudu Amurane dizem que há muita precipitação por parte de Manuel Tocova.
Mataram o injusto e deixaram as pessoas injustas. E a corrupção está instalada e nós vamos passar mal com isso. Porque ele está muito precipitado, né? Porque na medida que o presidente Amurane tirou as pessoas que estavam a prejudicar o governo, o seu mandato, e de novo ele repõe as mesmas pessoas. Quer dizer que o nível de corrupção está instalado no Conselho Municipal de Nampula e nós não sabemos a que acreditar de verdade.
O presidente Tocova está agindo de uma maneira precipitada e ilegal. Uma vez que tudo indica que Nampula terá umas eleições intercalares, eu deveria esperar o Conselho de Ministros. Daí, se calhar, pode sair uma decisão boa. Eu digo que ele está compactado com a corrupção porque Mahamudu Amurane era um presidente que sabia o que fazia, ele tinha um plano traçado. Se ele tirou aquelas pessoas é porque ele sabia que eram corruptos. E ele queria um governo, um município estável.
Para estes, a nomeação de pessoas que tinham sido exoneradas por Amorani, indiciadas de corrupção, leva a população a desconfiar os objetivos de Tocova como presidente interino. E sugerem que, enquanto o Conselho de Ministros não tomar a decisão sobre eleições intercalares, Tocova deveria apenas gerir as questões urgentes do município. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. E do outro lado do continente, vamos para Guiné-Bissau, onde o governo insurgiu-se hoje contra o ataque à sede do PIGC por parte de um grupo de indivíduos alegadamente ligados aos 15 deputados expulsos por aquele partido e aliados ao presidente da República, José Mário Vaz. Para as autoridades governamentais, a paz social é evidente na Guiné-Bissau, não está posta em causa e nunca será posta em causa, como nos conta o Lassana Kassamá.
Em conferência de imprensa, Fernando Vaz, ministro do Turismo e do Artesanato, assumindo-se como porta-voz do governo, afastou qualquer ligação do executivo ao ato, um ato que considera, contudo, ser isolado.
O governo quer garantir que os acontecimentos na sede do PGC foram um ato isolado, do qual não tem absolutamente nada a ver. A paz social é evidente, tem reinado na Guiné-Bissau. Ela não está posta em causa, nem será posta em causa no futuro.
Em comunicado, a mesma posição foi assumida pelo Presidente da República, esclarecendo que, citamos, não teve conhecimento dos preparativos, tanto assim que não compactua com tais atos que, na sua opinião, são atentatórios à estabilidade política e à paz social. A invasão da sede do PAIGC por parte de um grupo de pessoas já identificadas aconteceu numa altura em que esta formação política, atualmente na oposição, tem em agenda várias reuniões que devem culminar com a marcação da data do próximo Congresso Ordinário, um congresso que vai deixar de fora alguns dirigentes e militantes expulsos do partido. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E na informação económica, o valor dos ativos totais dos bancos que operam em Angola aumentou 16% para 8,70 mil milhões de kwanzas em 2016, face a 2015. De acordo com um estudo sobre o setor bancário angolano apresentado em Luanda pela empresa de consultoria Deloitte, o Banco de Poupança e Crédito Público continua a liderar a lista com um ativo total de 1,109 bilhões de kwanzas. O estudo aos 25 bancos em atividade em Angola em 2016 informa também que os resultados líquidos tiveram um crescimento de cerca de 55%. Ainda em Angola, a taxa de desemprego situava-se no final de 2015 nos 20%, mas dois terços dos desempregados não procuravam emprego. O relatório sobre emprego 2015-2016 revelou que os jovens entre os 15 e os 19 anos de idade são os mais afetados pelo desemprego, com uma taxa de 46%, o que, segundo o estudo, mostra a situação de carência dos jovens sem existir grandes diferenças entre homens e mulheres. Entre os desempregados, apenas 33% procuravam emprego. Cabo Verde terá em 2018 um orçamento do Estado de cerca de 600 milhões de dólares, num ano em que o governo prevê baixar os impostos sobre rendimentos e estima um crescimento económico de 5,5%. O documento prevê uma redução de 1% do imposto sobre rendimentos para rendimentos até 800 euros, a manutenção da dívida pública nos 132% do produto interno bruto e um déficit de 3,1%. Em Moçambique, o Estado perdeu de janeiro a setembro na província da Zambézia mais de 400 milhões de meticais devido à corrupção na função pública. Os casos envolvem servidores públicos e entidades que prestam serviço ao Estado. Já foram tramitados 68 processos de corrupção contra 31 no ano passado. O Brasil perdeu 2 milhões de empregos formais em 2016, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais divulgados pelo Ministério do Trabalho hoje. O resultado é o pior desde 1976. Foi o segundo ano consecutivo de encerramento de vagas formais. Em 2015, o país já tinha perdido 1,51 milhão de empregos com carteira assinada. E no mercado de câmbios, uma libra valia esta manhã 1 dólar e 31 cêntimos, um euro custava 1 dólar e 19 cêntimos, e 1 dólar era comprado por 166 kwanzas, 101 meticais, 93 escudos, 20.697 dobras e 556.919 francos CFA.
Voz da América, hora de irmos então, como habitualmente acontece às sextas-feiras, a nossa rubrica Artes e Entretenimento, ou Artes e Letras, como gosta de dizer o Amancio Miguel, que hoje fala com a poetisa cabo-verdiana Vera Duarte.
Esta é a página semanal aqui na Voz da América reservada às artes. E hoje vamos a Cabo Verde para uma conversa com a escritora Vera Duarte. E o argumento é o seu novo livro, A Matriarca.
A Matriarca, na verdade, conta uma história que se prende com duas histórias de amor que acabam por se entrecruzar, de duas gerações. Eu diria que uma geração de gente que tem agora 30, 40 anos e uma geração de gente que tem agora 60, 70 anos. E, na verdade, portanto, neste entrecruzar de histórias, nós vamos ter lugares de Cabo Verde e lugares da Suécia que são chamados para estarem, que são convocados, digamos, para estarem presentes neste enredo. Tanto que o primeiro lançamento da Matriarca eu quis e fui fazê-lo em Santa Maria, na Ilha do Sal, que é um dos lugares onde se passa o enredo sobre o qual se baseia a Matriarca.
Disse que neste livro também quer tratar a questão da mestiçagem, a questão também da história de Cabo Verde.
Exato. Na verdade, a propósito deste enredo e destas duas histórias de amor que se entrecruzam, eu procuro falar um pouco da origem das ilhas de Cabo Verde. Há um ficcionado seminário sobre as ilhas, sobre a origem das ilhas de Cabo Verde, em que a protagonista do romance vai participar e ela investiga um pouco, de uma forma empírica, porque ela é médica, não é historiadora, mas gosta da história das ilhas e investiga um pouco sobre as origens de Cabo Verde. E então vai ver que nessa origem existe uma componente africana, uma componente europeia e uma componente judaica. E é um pouco, portanto, sobre essas origens, sobre o antigamente nas ilhas de Cabo Verde, e este romance que fala sobre a contemporaneidade, mas também remete e resgata esse passado de criação, digamos, de todo o povo cabo-verdiano.
E por que esta preocupação com a história de Cabo Verde? Acha que a história é mal contada ou é preciso preservar?
Não, eu acho que a história de Cabo Verde está a ser contada, está a ser construída. E como a gente diz, na verdade, a literatura consegue dar as cegas para a escrita da história oficial, digamos, do país. E é um pouco isso que eu pretendo fazer, pretendo criar, ajudar a criar essa curiosidade pelas origens do povo cabo-verdiano e fazer com que cada vez mais historiadores, sociólogos e outros se debruçam sobre essa origem que eu acho extremamente interessante. Além disso, não só é a própria origem do povo cabo-verdiano, que é um povo crioulo, que nasceu nas ilhas, mas fruto de um que veio de fora, portanto, do contributo de europeus, de africanos, de judeus e quem sabe de que outros, que criou aqui este povo cabo-verdiano, mas que, ao longo da sua história até agora, continua a ser um povo mestiçado, porque não só a nossa origem é essa, como também ao longo da história, com as diásporas do povo cabo-verdiano para os Estados Unidos da América, para a França, para Portugal, para o Senegal, e com a vinda de expatriados de outros países, continua permanentemente a ser um processo de mestiçagem.
É por isso que mete aí a história do jovem Peter.
É, o jovem Peter é um bocado o símbolo de um período na nossa história em que muitos cabo-verdianos que foram para a luta de libertação passaram primeiro pela Suécia de Olaf Palme. Além disso, muitos cabo-verdianos que tiveram de emigrar para se dedicar nomeadamente ao emprego nos barcos, porque temos muitos cabo-verdianos marítimos, a diáspora cabo-verdiana está cheia de homens que foram trabalhar em barcos, Então, é um pouco o resgate dessa memória e mostrar como essa passagem também dos cabo-verdianos pela Suécia e continua a existir comunidades de cabo-verdianos lá, não foi em vão, deixou marcas não só lá como aqui. E é o resgatar dessas marcas que eu procuro através desse jovem Peter.
Não está muito longe da realidade e pesquisa muito sobre o dia a dia.
Não, sabe que costuma-se dizer que a ficção é a forma mais próxima de falar da realidade. Há muitas coisas que a história oficial naturalmente não fala, mas que as histórias com E, histórias, não com H, mas com E, que contam e que dão subsídios, efetivamente, para a história oficial. Isso também é um dos aspectos da vida e da história dos cabo-verdianos que eu gostaria muito que os historiadores também pesquisassem. Está a ver? Como eu gostaria muito, e gosto, que os pescadores pesquisem esta vertente judaica, a contribuição judaica para a construção desta cultura e civilização cabo-verdiana. Então é um pouco isso que eu procuro com essa história, falando, obviamente, de problemas absolutamente contemporâneos no livro, além deste resgate do passado das ilhas, do antigamente das ilhas. Falo de muita coisa contemporânea, as cintadas, os jantares gourmets, o casamento, o adultério, essa nova juventude que está aí a despontar e que nós queremos muito que seja conquistada para a leitura das obras dos autores cabo-verdianos também.
Outra nota que faz a referência é em relação à influência da Igreja Nazarena e do Centro Redentor. Quer falar um pouco sobre isso?
Sim, eu gostaria de dizer o seguinte. Cabo Verde, a vida espiritual dos cabo-verdianos, naturalmente, que é muito marcada pela Igreja Católica, que foi uma igreja que chegou aqui com o colonizador. O colonizador chega com a espada e a cruz, como a gente diz, não é? E realmente, grande parte, a maior parte da população cabo-verdiana é católica, praticante ou não praticante, tanto faz. Mas é importante dizer que também nessas ilhas, ao longo dos tempos, têm medrado outras, digamos, vertentes espirituais da vida dos cabo-verdianos, nomeadamente com a Igreja Nazarena. Eu digo isso porque estou muito ligada a essa vertente da Igreja Nazarena, porque encontrei já isso nos meus pais e com a religião, com o espírita e o racionalismo cristão, que é também outra forma de espiritualidade da vida dos cabo-verdianos. Então eu queria muito também, neste romance, resgatar estas outras vertentes da vida espiritual dos cabo-verdianos, porque a maior parte da literatura cabo-verdiana se refere essencialmente, digamos, a essa vertente católica do povo cabo-verdiano. E é um pouco, portanto, o resgate dessa vertente. Existe muito, sobretudo na Ilha de São Vicente, que é a ilha de onde eu venho, mas que cada vez mais também existe nas outras ilhas, na Ilha de São Nicolau, na Ilha de Santo Antão, e agora aqui na praia, cada vez mais, nós temos um centro redentor com vários centros, e com uma atividade muito presente, como eu diria, na vida espiritual dos cabo-verdianos.
A Matriarca, o livro, já está no mercado cabo-verdiano. Para os outros mercados lusófonos, por exemplo, tem planos de colocá-lo?
Naturalmente. A Matriarca foi editada pela livraria Pedro Cardoso. Nós já fizemos esse primeiro lançamento na Ilha do Sal, em Santa Maria, que era um lançamento simbólico, mas que foi extraordinário, correu muito bem, e eu espero que circule, e circulará com certeza, por todas as ilhas de Cabo Verde, mas também pelos países onde existe a diáspora cabo-verdiana. Eu própria estou convidada para ir fazer uma série de palestras no Brasil no mês de novembro, e é evidente que eu levarei comigo a Matriarca. Depois, como eu neste momento sou membro da Academia das Ciências de Lisboa, e é um privilégio ser membro desta academia, eu também terei a oportunidade de lançar em Portugal e eu espero, por que não, de ter a possibilidade também de lançar nos Estados Unidos, em França e nos países onde existem comunidades substantivas de Cabo Verdeano. É um romance que também fala muito da nossa diáspora.
Tem algum contacto, já estamos a terminar, tem algum contacto com outras escritoras do espaço da lusofonia? Falo de pessoas de Angola, de Guiné, de Moçambique.
Eu, na verdade, o meu editor é a Livraria Pedro Cardoso, que é uma das novas livrarias cabo-verdianas com uma grande dinâmica editorial e que consegue chegar ao Brasil, a Portugal e às outras. E tem já o livro também, como disseram ontem, já se pode adquirir na net, percebe? Então eu acho que com o tempo, porque temos também agendas muito carregadas, mas com o tempo eu acho que vou ter a oportunidade de levar a Matriarca comigo a vários países da lusofonia, sobretudo, mas também, porque não, da francofonia. Por exemplo, eu estou convidada para um congresso internacional em Paris, na Sorbonne, no mês de dezembro. Quem sabe, se eu for, não levo comigo a Matriarca. Vai haver, nessa altura, a inauguração do Instituto do Mundo Lusófono e poderá ser também um momento para Cabo Verde também estar presente nessa inauguração.
Vera Duarte, escritora cabo-verdiana, em conversa hoje aqui na Voz da América conosco sobre o seu novo livro, A Matriarca. Fechamos a página com outro nome de Cabo Verde, o cantor Ildo Lobo. Um grande abraço do Amércio Miguel.
Alegria, simpatia, era rosto que ele criança, filosofia, sabedoria. Talvez era de futuro, alegria, simpatia, era rosto que ele criança, filosofia, sabedoria. Talvez era de futuro, malvadeza, bandideza, mas é quem te desgraçado. És violado, és violado, és matado, és matado, és furiado. Amor de criança escapou de vive, amor de que esquita paga todo sofrimento. Amor de criança escapou. Está cheio de malvadeza, alguém grevista de grandeza. Mundo está cheio de malvadeza, alguém grevista de grandeza. Senhor Deus, Senhor que é dono de descontar, Senhor descontar, Senhor descontar, se é pecado sem piedade. Senhor Deus, Senhor que é dono de descontar, Senhor descontar, Senhor descontar, se é pecado sem piedade. Senhor, se vive no mundo de grandeza, Senhor desconche com o que beleza. Para o unimundo, para o unimundo, para o unimundo, para o unimundo. Simpatia, era rosto que ele criança, filosofia, sabedoria, talvez era de futuro, malvadeza, bandideza, mas é quem te desgraçado,
es violado, es matado, es furiado. Pa' modi que criança escapur y vive, pa' modi, pa' modi que excita paga todo sufrimiento.
Cantor Cabo-Verdiano e Lobo, no dia em que se assinala 13 anos da sua morte, vamos então às notícias. Pelo menos 30 pessoas morreram e 445 ficaram feridas numa mesquita xiita em Cabul, hoje, no Afeganistão, depois de um bombista suicida se ter feito explodir. O major-general Al-Mast Moman disse à agência Associated Press que o atacante chegou a pé à mesquita Iman Zaman, na zona oeste de Cabul, entrou e detonou os explosivos que levava no corpo. O ataque ainda não foi reivindicado, mas o autodesignado Estado Islâmico tem atacado locais de culto xiita nas últimas semanas e, a confirmar-se esta informação, são mais de 100 mortos esta semana no Afeganistão. Milhares de pessoas realizaram hoje um funeral simbólico na capital da Somália, Mogadishu, em homenagem às mais de 300 vítimas do ataque terrorista de sábado passado. Logo após a explosão, o governo realizou enterros em massa, cumprindo a tradição muçulmana de enterrar os mortos com a maior rapidez possível. Autoridades somalis informaram que pelo menos metade dos mortos na tragédia não pôde ser identificada por conta da severidade das queimaduras que sofreram. O secretário de Estado americano Rex Tillerson está a caminho do Médio Oriente para participar num encontro histórico entre os governos da Arábia Saudita e o Iraque para explorarem formas de melhorar o relacionamento entre as duas nações. O encontro tem lugar entre uma melhoria das relações entre Riad e Bagdad e é visto como parte dos esforços americanos para reduzir a crescente influência do Irão sobre o Iraque, encorajando Bagdad a alinhar-se com Riad. Na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil, a 200 km da capital Brasília, bombeiros foram chamados a uma escola onde se registava um tiroteio. O alerta foi dado por uma professora. Uma pessoa invadiu a escola e disparou vários tiros indiscriminadamente. Há pelo menos 2 mortos e 5 feridos. Sabe-se agora que o atirador, que se encontra sob custódia policial, é um jovem adolescente a estudar naquela escola e filho de militares. Desconhece por agora a identidade, bem como a idade das vítimas. Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aplaudem a coragem, a determinação e a vontade do povo venezuelano que tentou exercer o direito constitucional de voto nas eleições de 15 de outubro. Candidatos leais ao regime autoritário do presidente Nicolás Maduro conquistaram a vitória em 18 dos 23 estados nas eleições, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, controlada pelo regime. Os líderes da oposição rejeitaram tanto o processo como os resultados, citando pesquisas de boca de urna que indicaram que os seus candidatos ganharam vários outros estados. Os líderes da oposição criticaram o facto de que os lugares de votação foram transferidos para bairros distantes à última hora, confundindo e dificultando o acesso dos eleitores, principalmente nas áreas de maior presença da oposição. A Comissão Nacional de Eleições, controlada pelo governo, emitiu boletins de votos de má-fé, incluindo candidatos da oposição, que tinham perdido nas eleições primárias. Essa independente. E a CNE também negou o credenciamento de grupos de observadores independentes. Encontramos um sistema absolutamente fraudulento, disse Carlos Ocaris, candidato da oposição em Miranda, o segundo estado mais populoso do país, onde ganhou o candidato do Partido Socialista. A porta-voz do Departamento do Estado americano, Heather Nauert, condenou a falta de eleições livres e justas e observou que, e cito, a voz do povo venezuelano não foi ouvida. Fim de citação. Ela ainda disse, e cito, as nossas preocupações anteriormente referidas foram infelizmente confirmadas. A falta de observadores internacionais independentes e credíveis, a falta de auditoria técnica à Comissão Nacional Eleitoral, mudanças de última hora nos locais das assembleias de voto sem aviso prévio, manipulação dos boletins e disponibilidade limitada de máquinas de votação em bairros com forte presença da oposição, reiterou a porta-voz do Departamento do Estado. Enquanto o regime de Maduro continuar a ser uma ditadura, os Estados Unidos trabalharão com membros da comunidade internacional e usarão toda a sua força económica e diplomática para ajudar o povo venezuelano a restaurar a sua democracia, disse Neuer. Os Estados Unidos pedem ao regime que atenda às necessidades humanitárias do seu povo, respeite a Constituição e a Assembleia Nacional, permita um verdadeiro processo democrático e liberte todos os prisioneiros políticos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 20 de outubro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despede Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã, neste mesmo horário.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.